Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Eu sou o Jorge Natan, estamos aqui para mais uma edição da nossa resenha, uma edição para falar de jogo de mata-mata, jogo decisivo. O Flamengo empatou com o Atlético Paranaense fora de casa pela Copa do Brasil e o Renato Gaúcho voltou a ser alvo de diversas críticas aí, seja pela atuação do time, seja pela falta de padrão tática em diversos momentos. E isso vai ser, certamente, o grande ponto do nosso debate de hoje, que contará com a presença de Caê Mota, setorista do Flamengo aqui no GE. Salve, Caê!
Fala, Natan. Fala, Arthur. Já estou dando spoiler aqui. Mas Arthur está sempre também, né? Nem spoiler. Vamos falar muito desse Flamengo aí. Acho que a gente pode falar, precisa falar do jogo, mas precisa falar mais ainda sobre o momento do Flamengo. É um Flamengo que, faltando um mês e uma semana para a final da Libertadores, tem uma queda de rendimento progressiva. A cada jogo parece piorar, uma atuação bem abaixo contra o Atlético Paranaense e uma apatia do Renato em muitos momentos de não agir, ele não fazer mudanças nem de posicionamento, nem táticas, nem de comportamento da equipe. É um Flamengo que, faltando menos de 40 dias para o jogo mais importante do ano, preocupa porque a queda de rendimento é progressiva. Foi ruim contra o Cuiabá, foi pior contra o Atlético Paranaense, vem de uma sequência onde o jogo do Juventude foi quase que um oásis ali. Então, assim, a gente tem que falar muito sobre queda de rendimento do Flamengo, que aí sim preocupa. Um Flamengo que não pode ficar refém de falar que, ah, mas o gramado tá ruim, mas o Cuiabá se fecha, mas o Arrascaeta não tá, mas o Bruno Henrique não está. Enquanto todas as respostas forem essas, o grande problema mesmo, que é a queda de rendimento, não está sendo debatido, não está sendo explicado. Então a gente está aqui para tentar entender o que está acontecendo.
Pois é. Também temos a presença aqui do Arthur Mullenberg, representante aí do Flamengo no projeto A Voz da Torcida no GE. Arthur, você sempre comenta que você não era muito favorável à vinda do Renato quando ele foi contratado, depois se rendeu com os resultados e o Flamengo disputando aí todos os títulos, continua firme na briga. Como é que você está avaliando esse momento aí que, na montanha russa do desempenho do Flamengo, parece estar agora na descendente de novo, né?
Bom dia, Natan. Bom dia, Caê. Bom dia, galera que está ouvindo. Cara, é o seguinte, eu tenho aqui ainda guardada comigo, mas está na gaveta, a minha carta Eu Sabia, para ser usada com o Renato Gaúcho. Por que eu estou falando isso? Porque, na minha opinião, não é o momento para usar essa carta. Como o Caê já destacou, estamos a 1 mês e 10 dias da decisão da Libertadores. Estamos a 14 jogos do fim do brasileiro e, na minha opinião, humilde e otimista, há apenas 2 jogos do tetra da Copa do Brasil. Então, não, acho que o Renato merece todas as críticas. O cara merece mesmo, porque está dando mole, vacilou. O time não está bem já há alguns jogos, até, talvez seja a maior sequência de jogos medíocres do Flamengo. Mas, cara, está muito par e tudo. Então, não é hora de desestabilizar o grupo. Estou muito preocupado com a pressão externa. Espero que o Renato segure a onda. A gente já sabe que ele não tem muitos recursos, cara. A gente precisa dele com o astral lá em cima, porque ele é motivador do grupo. Eu espero que ele não perca essa chama, que isso é a coisa mais importante.
Então, vou começar meu momento Jô Soares já no começo mesmo aqui. Botando a mão no bracinho, botando a mão no bracinho do Natan e falando, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Aí que está uma questão que eu acho que vale a gente falar também um pouco sobre isso, Arthur. A questão aqui não é assim... não é porque se questiona que se está desestabilizando, né? Pelo contrário, tentando buscar uma retomada de rumo, né? Então, assim, se a gente for esperar perder para falar, eu já sabia, e criticar, realmente a gente está indo, a gente está caminhando para um precipício e está achando, peraí, eu vou esperar cair para poder dizer, viu como tinha um precipício? Então, acho que assim, estou falando isso nem só pelo Arthur, mas no fim de semana também a gente falou sobre as vaias, né, no Maracanã, para a partida contra o Cuiabá, e muita gente, não é hora de vaiar, é hora de apoiar. Espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A vaia, a crítica, são manifestações democráticas de insatisfação ou de preocupação, de questionamento. Assim. A gente está aqui criticando e ponderando justamente tentando entender para que se haja uma retomada de rumo antes de uma derrota, antes de uma catástrofe. Assim. Então, é bem nesse sentido, assim, né? Pegando bem o gancho do Arthur, porque não é assim... A crítica não é desestabilizar, pelo contrário, já está desestabilizado. A crítica é para tentar estabilizar.
O meu medo, Caê, não é nem que a gente... Eu não acho que a crítica desestabilize em si. Eu tenho medo da reação do grupo e do próprio Renato. Porque o que aconteceu? A gente veio, graças aos resultados obtidos, e não foi por brodagem ou porque ele é simpático, a gente veio aqui se renatizando, mesmo conhecendo todas as limitações do cara. Eu só tenho receio de que, nesse momento, do jeito que está a torcida, pelo menos na internet, no Twitter principalmente, com muita gente querendo discutir renovação de contrato do Renato, se ele fica depois de dezembro, acho que não é hora disso, é hora de dar esporro.
Isso é precoce, exatamente.
É hora de dar o esporro pontual. O que está fazendo errado? Está fazendo errado, está escalando errado o Thiago Maia e o Andreas, está botando... Enfim, fazer a crítica para tentar melhorar, como você falou. Eu me grilo quando começam esses movimentos meio que me parecem orquestrados, às vezes, de você querer que o cara vá embora. Ou o cara não vai embora, meu irmão. O cara vai ficar aí até o fim do ano e você já está certo. Então, eu espero que a torcida entre numa. E é hora de torcer pelo Flamengo. Contra o Renato, eu acho que é uma torcida subsidiária. Primeiro é torcer pelos títulos.
Mas eu acho que tem exatamente muita gente nessa vibe que o Arthur está assim, que é a vibe do... Não que o Arthur está, perdão. Que o Arthur comentou assim da gaveta. Tem muita gente que o Arthur prefere rasgar essa faixa do eu já sabia e continuar e chegar em dezembro e falar, pô, eu errei. Agora, o que tem de gente torcendo pelo seu próprio argumento e não pelas vitórias também é que tá. Então, tem muita gente que está torcendo para dar errado, mas justamente para usar a faixa, eu já sabia. E não sei até que ponto isso leva a algum lugar, né? A gente elogiou aqui quando era para elogiar, vai criticar quando é para criticar, e é bem isso. Por isso que o podcast é no dia seguinte ao jogo, né? É para falar do jogo, do momento, não é para falar da história.
É, pois é, a análise é pontual, o podcast está aí justamente para pegar, pontuando essas oscilações que o Flamengo tem, e também para pontuar, às vezes, um bom momento, um mau momento. A gente está aqui nesse podcast em clima de DR, né? Uma discussão de relacionamento, talvez, até com o próprio Renato, né? Como as pessoas enxergam o Renato, porque, como a gente já comentou em outros podcasts, é muito difícil analisar esse trabalho dele de uma forma só, tem várias facetas, tem vários momentos, e esse relacionamento, né, a visão que a torcida tem e também os especialistas com relação ao Renato vai mudando. Tudo isso porque o Flamengo empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense pela semifinal da Copa do Brasil, o jogo de ida. Começou vencendo, um gol do Thiago Maia, que acabou sendo achado ali, o Flamengo não vinha fazendo um bom primeiro tempo, consegue abrir o placar, depois, na volta para o segundo, o Atlético Paranaense consegue empatar rapidamente com o Pedro Henrique, o Renato Kaiser vira o jogo, e o resultado acaba sendo salvo aí por um pênalti bastante bobo, e se vocês quiserem falar do pênalti depois, fiquem à vontade, mas, enfim, o pênalti foi marcado, o Pedro converteu, o Flamengo saiu lá do Sul com um empate em 2-2, só que com muitas críticas ao Renato Gaúcho. E na abertura do podcast já deu para ver que isso vai dominar a nossa resenha de hoje, que você está ouvindo aí, não só no site, no GE, mas também no Spotify, em todos os agregadores. Antes da gravação, Caê e Arthur, eu joguei lá no meu Twitter uma provocação à galera sobre o trabalho do Renato, justamente para ver como é que está. Se está todo mundo caminhando para um lugar só, e obviamente a torcida é muito grande, e fazem diversos comentários, diversas visões. Eu perguntei qual a nota do trabalho do Renato até agora, de 0 a 10. Vou fazer essa pergunta para vocês antes, só quero pegar aqui pequenas amostras do que a galera falou para vocês comentarem em cima. Por exemplo, o Christian, ele diz que os números não mentem, que são excelentes, só que em termos de desempenho e todos os desfalques atrapalhando, está devendo, o trabalho do Renato fica entre um 6 e um 7. Um abraço lá para ele, que pede também um abraço para Flá Beltrão, do Bar do Vitinho. Esse aqui viu o jogo com água tônica ontem. Já o Ícaro dá uma nota 5, reclama da saída de bola, fala também que faltam movimentos coordenados no ataque. É a mesma nota aí que o fora Renato Gaúcho, que na verdade é o Neto Tavares, dá, falando que não tem variação tática, o coletivo está muito ruim. E aí a galera vai oscilando. Nota 8 também, o Fernando Luiz dá uma nota 8, dizendo que o time não consegue desenvolver, mas também não é culpa do técnico. E, cara, essa nota vai oscilando tanto que eu pego aqui a opinião do Joubert para finalizar. Ele diz que quando ganha é 10, quando perde é 0. Ontem foi nota 5. E o Leonardo fala, resultados 8 de 10 e o nível do time em campo é um 5. Então fica no 6,5. Caê, você que adora, né, falar muito aí sobre as opiniões do torcedor, não dá para ser assim, né? O resultado é 10, o desempenho é 0. Quando ganha é 10, quando perde é 0. Ah, o resultado é 8, o nível do time em campo é 5. Tem que ser uma nota só, né? O Renato Gaúcho é um técnico, digamos, resultadista por onde passou. Quando foi contratado, se esperava isso. dá para dar uma nota só para ele? Eu acho que engloba tudo, né? Você não pode, ah, se for campeão é 10 e se não for campeão é 0. Não, como é que você avalia um técnico assim, né?
Pois é, assim, é. Tô aqui de sommelier de torcedor, né? Tu me f*** nessa, né? Mas tranquilo. Não, mas é bem isso assim, cara. Assim, é, o torcedor é soberano, sempre quem deve fazer esses extremos assim, é o torcedor, né? A gente tem que trazer aqui o contraponto, ponderar.
É, eu sim, você, como você sempre bota um contraponto muito bem, por isso que eu joguei essa para você. Não quero que você seja sommelier de torcida, não. Vou pedir até para mais editora, Marcela, depois botar o Pi aí, né? Que senão.
Não, mas mantém, que legal. Eu sei que eu recebo muito Instagram disso da galera. Claro que o torcedor é soberano, né? A gente tá aqui para trazer o contraponto. E eu acho que não dá para fazer. Acho que ontem é um jogo que é bem isso assim. Tipo, se fosse um 2x2 na arena, não é um resultado ruim, mas a atuação foi péssima. Esse é o ponto, assim. Acho que o trabalho do Renato, a questão toda é que ele piora, assim, né? O rendimento do time piora. E pode ser que chegue contra o Fluminense e ganhe, contra o Atlético classifique. A questão toda é do momento, assim. O que a gente vê no recorte pequeno é um trabalho que a equipe tem atuado pior e o principal encontra alternativas para melhorar isso. A gente tem falado muito aqui ao longo dos últimos episódios do meio de campo. Enquanto Curitiba, a gente elogiou um Arão e um Thiago Maia ali mais alinhados com o Andrés centralizados, e que aí ele teve a volta do Everton Ribeiro, e aí ele mexeu de novo no meio-campo, e o meio-campo novamente não se desacertou, né? Então, aí dos últimos 5 jogos, Bragantino, Fortaleza e Atlético Paranaense, o único jogo bom, estável para bom do meio de campo, que é o coração da equipe, foi contra o Juventude, que é um jogo que com 20 minutos estava 2x0. Então, isso muda completamente até a própria postura do adversário. Agora, de modo geral, a gente vê uma sequência de 5 jogos onde o Renato insiste com o Andrés fora de posição e na maioria dos jogos ele não rende. Assim. Então, você tira o seu cara fora do quarteto fantástico ali, é o cara que mais pode te oferecer alguma coisa, você tira ele de posição, você vê que ele não está rendendo e você não faz nada para mudar isso. Assim. O Thiago Maia teve a tão esperada sequência, tem até que pesquisar isso, mas não me lembro de uma sequência de 5 jogos dele como titular. Não entregou, entregou pouquíssimo. Ponderei aqui em alguns momentos também de que em jogos como contra o Fortaleza e contra o Juventude, ele errou muito com a bola, mas de posicionamento, e ali ele conseguiu colaborar para o funcionamento da engrenagem, mas ele com a bola, ele errou muito em todos os jogos e ele fez ontem mais um jogo ruim, assim, e a gente não pode maquiar isso pelo gol, assim, a gente não pode maquiar a performance pelo resultado, o coletivo também, acho que o Thiago se encaixa nisso, e o Renato foi omisso na maioria do tempo em relação a isso, né? Ele demora muito para mexer, para buscar alternativas, seja qual for, cara. Ele tem muita possibilidade de buscar alternativas ali. Ele pode colocar o Diego, ele pode colocar o Vitinho, ele pode colocar o Kennedy, ele pode rearrumar posicionamentos. O Gomes agora tá com dengue ainda, mas enfim, ele tem muitas opções ali e ele não fez isso. Tipo, ontem ele fez depois que tomou o 2x1, entendeu? Então, assim, são questões que ele que tem que trazer a solução, a gente está aqui para ponderar as alternativas que ele tem, e ele não trouxe essas soluções. Mas passa muito por isso, pelo meio de campo do Flamengo, que não funciona, e a melhor peça dele, a peça mais organizadora, quando ele não tem o Arrascaeta, que é o Andrés, ele tira de posição. Então, peraí, a gente precisa questionar isso. Eu questionei ele no jogo em coletiva, e ele não respondeu, que é outra característica de coletivas do Renato, assim, ele responde. Então é isso, assim, quando for para elogiar, cara, aqui não tem ninguém que tem nem queridinho, nem perseguido de estimação. A gente elogia quando é para elogiar e critica quando é para criticar. E o Renato vem numa sequência, as decisões dele estão muitas vezes erradas, e quando ele vai tentar fazer alguma coisa, fora, porque ele já começou de maneira equivocada, ou pelo menos que não funcionou. E isso me preocupa muito, assim, viu o Flamengo que começa amarrado, mas até com uma postura interessante, marcando alto, dificultando a saída do Atlético, mas do gol do Thiago Maia até o gol do Pedro, praticamente não jogou. Praticamente. É um jogo onde você, de repente, não está conseguindo fluir, você pelo menos você tem a bola para organizar, para acalmar o jogo. É um jogo muito ruim mesmo, por 70 minutos, pelo menos.
Preocupante. Né? Pois é. Foi aquele tipo de jogo que incomodou a torcida vendo, né? Parecia que não ia sair nada. Você olha, não vai sair nada. Quando entra novos jogadores, entra o Vitinho, entra o Diego, não vai sair nada. E aí a gente pode falar...
Tempos de Arena da TBT.
É o quê?
lembrou os velhos tempos de Arena da Lua, o time nunca
pois conseguiu jogar. Exatamente, o Flamengo ia para lá e o empate era sempre lucro, né? Ô, Arthur, eu não tive coragem ainda de, que nem o Igor Rodrigues, de abrir a minha DM para a participação da galera, mas o pessoal comentou bastante lá na postagem e é óbvio que não dá para fazer uma média, que eu ia ficar passar a tarde fazendo uma planilha e agradecendo a participação de todo mundo. Não consigo citar a galera, então não vou citar mais nomes, tirando esses que eu citei lá no começo, mas eu vi que a nota do Renato para o pessoal está entre um 4 e um 6, né? Tem gente que está dando nota a mais, gente dando nota a menos, mas fica naquela coisa ali, ó. Tá ruim, mas eu não posso dar porrada no cara que está conseguindo os resultados que vem conseguindo, disputando os 3 títulos. Você, como voz da torcida, representando aqui mais de 40 milhões de torcedores do Flamengo nesse podcast, Arthur, qual é a nota que você dá para o Renato Gaúcho nesse momento? Se dá para quantificar? E o que te incomoda mais nesse trabalho do Renato até o momento? Porque os resultados estão vindo, mas tem muita coisa que incomoda a torcida.
Legal. Bom, eu não ouvi a nota do Caê, eu acho que o Caê acabou não dando a nota, mas é o seguinte, para mim, a
eu
nota
não vou dar
dele
nota,
é
não,
7.
Porque assim, se der nota 6, acaba que passa. De matemática eu passava, mas vai me perguntar tipo, de teorema de Bhaskara, então, eu não lembro de porra nenhuma. Então, assim, a nota muitas vezes maquia, né? Maquia. Maquia ou maquia?
É maquia. Isso. Aprovação automática, às vezes vai. A média acaba disfarçando, né, Caio?
Eu prefiro jogar assim, tipo, eu sou um jurado bonzinho, eu dou nota alta, cara, pelo seguinte: eu não considero só o jogo de ontem. Eu vejo o trabalho dele como no jogo o resultado do que vem sendo feito antes. Para mim, a nota é 7. Por quê? Porque ter conseguido o empate nas condições em que se conseguiu, cara, é algo que, pô. Não foi pelo futebol, né? Foi pela sorte, foi pela estar no momento certo, na hora certa, para todo mundo que participou do lance, e do próprio Renato, que estava desesperado lá, gritando, acabou, acabou. Então, eu acho que é o seguinte, o Renato, cara, tem o trabalho dele. Eu não tenho nenhuma esperança de ver revoluções táticas, novas leituras, novas interpretações da parte do Renato. Eu quero ver o Renato, e acho que ele faz isso muito bem, como um grande motivador, como um cara que acende o fogo sagrado no rabo dos jogadores e faz os caras jogarem bola. Então, quando um jogo como o de ontem, que todo mundo jogou mal, é óbvio que a responsabilidade é dele. A gente sabe que nossos caras são bons. Ainda que tenha um ou outro que não esteja numa grande fase, como, por exemplo, o Thiago Maia, o Léo Pereira, a gente já sabe quem são os caras que a gente pega no pé, porque eles não entregam tanto quanto os outros. Ontem, pô, Renato, até o cara que estava jogando melhor, que era o Michael, o cara tirou. Então, ontem foi uma soma de erros. E ainda assim, eu dou 7 pro cara. Você é maluco? Não, não sou maluco, cara. É porque a gente conseguiu um resultado importante. É uma decisão de mata-mata, uma semifinal de mata-mata, a gente jogou.
Superstição. Deu 7 pela camisa dele. Tu lembrou?
Mas a gente jogou fora de casa, Caê. É num estádio onde a gente, pô, historicamente só toma tunda. Mesmo que tenha melhorado isso nos últimos tempos, a gente tem ali um passivo enorme em relação àquela arena lá. Então, meu camarada, 2-2, na hora certa, estamos vivos. Talvez seja o melhor incentivo para o Flamengo jogar essa semifinal aqui no Maracanã, seja precisar de um resultado. Talvez com o time jogando com esse pau mole do jeito que foi, não fosse acabar bem o jogo no Maracanã semana que vem. Então, minha nota é 7, eu sou um cara bonzinho. Ainda acredito que o Renato vai trazer as 3 taças para a gente. Se ele vai acontecer com ele depois, não precisa ser discutido agora.
Esse é assunto mais para frente. A gente está falando aqui na análise macro sobre o trabalho do Renato Gaúcho, mas para a gente não deixar de comentar o que rolou na Arena da Baixada, vamos falar só um pouquinho do jogo, olhando também sempre esse viés do trabalho do Renato. Caê, você acha que os erros que o Renato comete vem se repetindo, ou você consegue ver que ele vacila uma coisa num jogo, aí no outro surge algum outro tipo de problema? Porque, por exemplo, a saída de bola vinha sendo muito comentada, deu uma melhorada, caiu. O Andrés, mesmo que você falou que ele está botando o Andrés fora de posição, mas o Andrés fez um dos seus melhores jogos aí pelo Flamengo, jogando fora de posição, e aí ele manteve e acabou não rendendo. Essa dupla ali também com o Thiago Maia, né? O Arão ficando meio como primeiro homem, também não está dando certo. O que você enxergou ontem, especificamente nesse jogo, como o erro do Renato? Foram as escolhas dele de leitura de jogo durante a partida, como, por exemplo, tirar o Michael, ou isso da escalação, lá que já vem na preparação para o jogo mesmo e até a estratégia dentro de campo?
Eu acho que pela escalação já, eu voltaria com o Andreas de, de segundo volante, e aí a peça que ele fosse colocar na frente poderia ser qualquer um, poderia ser Vitinho, poderia ser Kennedy, poderia ser Pedro, poderia ser Diego, enfim, aí tem várias opções ali, mas eu voltaria com o Andrés na posição dele. E a gente fala que realmente o Andrés fez um dos melhores jogos contra o Juventude, mas numa formação diferente. É, falei, tipo, quando o Ribeiro volta contra o Cuiabá, ele muda a formação. Ele jogou contra o Juventude com Arão e Thiago Maia alinhados, Andrés de meia pelo centro, e aí Michael aberto de um lado, Kennedy do outro e Pedro por dentro. E aí, quando ele volta com o Ribeiro, ele mete quase que um quadrado no meio de campo. E aí ele bota Thiago Maia e Andrés ainda alinhados, Thiago Maia e Arão ainda alinhados, mas Andrés e Ribeiro também meio que alinhados no meio, e Michael e Gabriel também na frente. Então ele muda. Para que muda, assim? Se deu certo com uma alternativa. Aí tu tem a volta do Ribeiro. Não é muito mais fácil você arrumar, mantendo o que deu certo ali, mas botando cada um em sua posição de origem. Entendeu? Então é um pouco isso, assim, né, cara? E assim, e ele mais uma vez tirou o Michael. Outra coisa que aí é a explicação dele, a gente tem que acreditar e acredita, mas sempre também que há um questionamento, tem uma explicação óbvia, né? É sempre assim: ah, mas o Michael estava cansado, ah, mas o Gabriel estava vomitando, ah, mas o gramado é ruim, ah, mas o Cuiabá estava fechado, entendeu? Tipo assim, tá, beleza, cara, mas eu quero entender o que você pensou como time, o que você pensou como estratégia, por que você fez esse movimento, seja de início ou seja depois. Assim, a gente quer escutar um pouco mais sobre bola, entendeu? E isso não é querer que você dê armas para o adversário, é querer que você debata sobre a questão, até porque você está sendo criticado por suas escolhas, entender um pouco mais isso, assim. Então, assim, eu acho que o personagem Renato, que o técnico Renato tem nuances bem interessantes, características bem interessantes, mas tem algumas coisas também que eu acho que ele podia se remodelar, poderia dar um F5 nele mesmo, entendeu? Atualizar, entender um pouco mais, porque tem coisas que ficam cansativas e isso só depõe contra ele mesmo, assim. Acho que dava para explicar mais algumas coisas. A questão da saída de bola que você me ponderou, até achei que melhorou. Aquela entrada do Arão, muitas vezes lá atrás, saindo no tiro de meta e ajustando e tal, deu uma melhoradinha, mas é um time que foi inconstante. Ontem foi inconstante, entendeu? E a questão do jogar bem ou mal, você pode enfrentar as dificuldades que realmente existem na Arena da Baixada jogando melhor. E jogar melhor não é você massacrar, você atropelar, você tá melhor, você tem mais a bola, você conseguir que o jogo seja difícil da maneira que é mais confortável para você. Não que seja difícil e você ainda tem que ficar correndo atrás da bola o tempo inteiro, que foi o que rolou ontem, cara. Você pode entender assim, é um adversário difícil, numa atmosfera difícil, tanto de gramado, quanto de torcida, quanto de fora de casa e tal, mas eu não vou conseguir criar, mas eu vou conseguir cozinhar o jogo, eu vou conseguir ter a bola, eu vou conseguir usar a minha melhor qualidade técnica a meu favor, e não é o que a gente vê, entendeu? Então, assim, não é exigir que o Flamengo seja massacrante, porque a gente cai muito nesse erro também, do comparativo com 2019, de achar que tem as melhores peças, tem que partir para cima e debruçar no ataque e amassar todo mundo. Não é isso, mas é você fazer com que o jogo, mesmo difícil, seja muito mais a sua feição do que do adversário. Aí que entra você ter a qualidade técnica, aí que entra você ser organizado, aí que entra você ser inteligente. Eu acho que faltou isso ao Flamengo ontem. Ontem, por exemplo, pô, tu faz 1-0, tudo mais, cara, tu pode ter a bola, peraí, vou cadenciar o jogo aqui, pô, tem um meio de campo com o William Arão, Thiago Maia, Andrés e Ribeiro, cara. Todo mundo ali sabe reter a bola, sabe trocar passes, sabe trabalhar, tu tem do Felipe Luiz, e não foi o que se viu. Foi um Flamengo que ficou correndo muito mais atrás da bola do que tendo a bola, entendeu? Por mais que aí vão ponderar, mas a posse de bola não é o número, é você organizar o jogo, você editar o ritmo do jogo, você cadenciar e não deixar com que a correria, porque o Atlético corria, levantava a bola na área, você corta, isso tudo conta como posse de bola, mas é a forma como você dita, como você administra as ações.
Acho que caiu, deu uma travada, né? Caiu para vocês aí?
Deu uma travadinha.
Bom.
Não, eu tô aqui.
Tá aí? Ah, é que o teu final aí deu uma parada? Enfim, vou retomando.
Não, eu só falei que não é o ter a bola para administrar o jogo, não é número. Não é você pegar lá a estatística que está 60-40, não. É você ter a bola de maneira que você consiga cadenciar a partida. É nos momentos que você tem a bola, você ser inteligente nas suas ações. Acho que isso que faltou. Porque a pessoa às vezes pega a estatística lá, mas o Flamengo teve mais a bola. Mas que tipo de posse de bola? Entendeu? É um pouco disso, assim, contextualizar o que eu estou falando. Acho que o Flamengo, diante de um cenário que era complicado, por N motivos que eu já enumerei aqui, é ser um pouco, sim, mais inteligente. Conseguiu sair na frente, cara, ser um pouco mais inteligente na condução da partida. Quem tinha que correr desesperadamente era o Atlético, não o Flamengo, como ficou correndo atrás da bola.
Exatamente. Até a volta para o segundo tempo foi muito emblemática, né? Ô, Arthur, o Caê já comentou, você também, o cenário do jogo era muito complicado, não só pelo campo, pela torcida, pelo histórico, enfim, e até pelo nervosismo que se envolve em um jogo de mata-mata, de uma semifinal de Copa do Brasil. Talvez se perguntasse para a torcida antes do jogo, você assina aqui, ó, vocês vão, nem precisa jogar no Sul, só vai assinar aqui o empatezinho com o Atlético Paranaense, vocês voltam e resolvem aqui. Se bobear, a torcida ia aceitar, né? Porque olhando o resultado assim, friamente, não é um resultado ruim. Só que o Flamengo não produziu para marcar dois gols, acaba achando um gol no primeiro tempo, e aí até consegue controlar o resultado, mas na volta para o segundo tempo tudo se perde ali, e o pênalti no fim que o Pedro converte garante o resultado melhor do que foi a atuação. O problema é mais esse, né? Que o Flamengo está dependendo de algumas conjunturas que não deveria depender para construir os resultados. O resultado está vindo, mas o desempenho em campo não está batendo. O Flamengo não produziu para fazer dois gols ontem. Você concorda ou você acha que o time mereceu fazer dois gols ontem?
Não, eu concordo completamente com você. Pô, eu vi o jogo, não sou maluco. Eu queria até fazer um comentário específico, que foi o que eu prestei muita atenção, cara. Depois que bateu 20 minutos do primeiro tempo, até o fim do segundo tempo, o Flamengo não conseguiu trocar três passes. Nenhuma vez. Todas as tentativas foram mal sucedidas. Por escolhas erradas, por tentativa de complicar jogada simples, por erro bobo. Enfim, eu acho que ontem tinha uma certa confusão mental no time. Era evidente isso. Estava todo mundo, jogadores que a gente sabe que tem qualidade, que tem calma, que sabem ver o lance, estavam muito afobados, errando muito. E acho que o Flamengo, cara, numa hora dessa, lógico, o resultado é importante. Torcida, você perguntou de uma proposta para o torcedor se quer assinar aqui em advance um empate, né? Ninguém ia topar, cara, porque a torcida atualmente ela está com alta expectativa. A administração de expectativa da torcida está sendo feita sempre com all-in, sempre achando que a gente vai ganhar tudo. Eu mesmo sou um cara que estava achando que o que ia acontecer era a gente ganhar bem ontem para vir para o Maracanã para fazer só a festinha. E não, que foi o que aconteceu em todas as nossas partidas de mata-mata anteriores. Dessa vez não deu certo. A gente está indo agora para uma decisão no Maracanã que, pô, é histórica, cara. Porque tanto pode ser a consagração de um time que realmente comprova sua superioridade, a hegemonia, o Mengão, ninguém para, como pode ser um maracanaço. E um maracanaço tem efeitos, cara, que podem estragar com o resto da temporada. A gente sabe disso. Então, a Copa do Brasil é um risco. Eu espero que o nego comece a trabalhar bem a cabeça, tanto do Renato quanto do time. A torcida não tem jeito. A torcida vai exigir vitória, vai confiante na vitória. Eu vou para o Maracanã, certo que vou sair de lá classificado para a final, mas existe a possibilidade matemática de rolar um maracanaço. E que isso não aconteça para estragar o resto da temporada. Não pode entrar em pânico. Acontece, cara. O jogo é mata-mata. Tem 50% de chance da gente rodar.
No mata-mata sempre tem aquela coisa que a torcida chama do risco da flamengada, né? Mas no jogo de ontem, especificamente, para a gente fechar a análise pontual...
Arthur, tu lembra qual foi o último 2x2 em mata-mata que o Flamengo empatou com um gol no último minuto de bola parada?
Deixa eu ver se eu me lembro, cara. Não lembro, não. Acho que talvez nunca tenha acontecido. Você lembra de algum?
Gol do Atirson, em 2004.
Que isso, maluco!
Meteu um PVC aí, o Caê, né? Caê Mota aí de PVC. Ô, Caê, mas para fechar a análise desse jogo, os gols do Atlético Paranaense saem em jogadas de bola aérea, que tem sido um defeito do Flamengo em diversos momentos, e é em cima do Léo Pereira, que é uma insistência do Renato de jogar com ele como titular quando o Davi Luiz não está disponível, né? O Davi Luiz fez poucas partidas, mas enfim. Rodrigo Caio e Léo Pereira tem sido a dupla titular do Renato nesse momento. O Gustavo Henrique tem sido preterido. Quero saber primeiro se essa escolha é apenas pelo fato do Léo Pereira jogar pela esquerda, talvez com mais afinidade do que o Gustavo Henrique, mas se você considera que é uma teimosia que pode custar pontos ao Flamengo, porque, assim, dando a minha opinião aqui, eu já dei essa opinião outras vezes, o Léo Pereira está abaixo do Gustavo Henrique em termos de nível, do que mostrou até hoje, e até em termos de potencial para essa bola aérea.
O Gustavo Henrique pediu jogar pela direita, assim. Então acabou que ele mesmo já elevou o sarrafo da concorrência dele, porque aí ele acaba se posicionando praticamente como reserva do Rodrigo Caio. Não que o Rodrigo Caio não possa jogar, né? Mas o Gustavo Henrique pediu para jogar na direita. Então, acho que isso pesa muito, né? Das bolas paradas. Chama muita atenção, porque o Renato chegou e fez uma mudança, que foi até bem questionada pelos jogadores, da questão do posicionamento. O Flamengo, há algum tempo, marcava por zona, bola parada, e hoje acaba tornando essas análises de culpa um pouco mais marcantes, assim, porque aí você pontua mesmo, foi em cima do Léo Pereira, então ele não marcou o cara que ele devia marcar, porque aí passa a ser mesmo uma questão de responsabilidade individual de cada um daquele cenário. Achei que o primeiro gol tem muito bate o escanteio muito rápido ali, mas o Flamengo deveria estar mais ligado, estar mais organizado. E o segundo gol também, pô, o Kaiser é mais baixo que o Léo Pereira, e ele consegue se antecipar, então é uma questão mesmo de movimento, de percepção de espaço. O Isla também, achei que o Isla deu espaço pro cruzamento, mas é uma coisa que vem de tempos, assim, né? A gente pegar as principais coisas do Diego Alves mesmo no jogo do Maracanã contra o Barcelona foram de bolas aéreas. Enfim, são vários lances assim em que a bola aérea está sendo uma falha do Flamengo. E é isso, cara. Eu acho que a questão mesmo do Gustavo Henrique ali, aí passa pelo técnico, né? Eu quero um monte de coisa. Estou com o Cauê aqui do meu lado, meu chefe. Eu posso virar para ele e falar assim: pô, eu quero. Eu falo, não, mas eu preciso de você para fazer aquilo. Pronto.
É isso, exatamente.
O Gustavo Henrique pode virar e falar: eu quero jogar na direita. Ele falou: beleza, mas eu estou precisando de você na esquerda por causa disso, disso, entendeu? Tem essa questão também, né?
Pois é, e outra
insistência. Óbvio que o Renato prefere o Gustavo de centroavante, né, galera? Pô, isso é ridículo.
Mostrou no último jogo, né, Arthur? Eu só queria comentar
que é isso, Arthur.
Sobre a insistência, outra insistência que aí a torcida parece também estar muito incomodada, mas isso diverge mais opiniões do que o Léo Pereira, que é o Isla na lateral direita, né? O Mateuzinho vem pedindo passagem há algum tempo. O Isla não jogou no último jogo por conta do atraso no retorno da seleção chilena, mas agora ele estava à disposição, foi o titular, Mateuzinho voltou para o banco. Você acha que o Renato vai continuar insistindo no Isla até o final da temporada?
Ah, eu acho que vai, cara, porque é mais experiência, né? É mais cascudo. E, na boa, eu sou super fã do Mateuzinho. Eu, inclusive, fiz vários vaticínios aqui que ele ganharia posição há meses atrás. Mas, na hora do vamos ver uma decisão, tu bota o cara mais rodado. Eu acho que nisso daí, não tenho dúvida, o Renato está agindo certo. O titular ainda é o Isla.
Pois é, achei que o Isla fez um bom... e tal. Acho que isso aí também... Achei que o Mateuzinho, a sequência dele também foi ok. Fez alguns jogos bem ruins e alguns jogos bem bons, ainda oscila nesse sentido. A gente, às vezes, trata a avaliação de lateral muito pelo apetite ofensivo, assim. Acho que o Mateuzinho ainda aparece mais no ataque, mas como equilíbrio de time, acho que o Isla entrega mais, assim. Um jogo como o de ontem, o Isla foi ali, foi ok. Falei aqui da questão, porque achei que ele deu muito espaço ali, dava para encurtar, mas não é uma falha, um erro, assim. São coisas de jogo também. Não acho que nessa disputa aí seja problema ou que o Mateuzinho tenha feito por onde chegar e falar é ele que tem que jogar e não o Isla. Acho que o Mateuzinho também oscila bastante, faz jogos bem ruins assim e faz jogos bem bons assim. Talvez o Mateuzinho, como você falou, talvez o Mateuzinho varie mais entre o 4 e o 8. O Isla vai estar sempre no 6 ali, um 6,5 e tal, e para engrenagem eu acho que funciona bem.
É mais seguro o Isla.
Bom, então, para a gente caminhar para a reta final do nosso podcast, vamos falar sobre uma coisa que o Caê tinha comentado lá no começo, e voltando para a análise macro do Renato, que são as justificativas, né? O torcedor analisa, o especialista analisa, e o Renato vai para a coletiva, é questionado aí pelo Caê e pelos seus companheiros da cobertura de Flamengo, e ele sempre tem uma justificativa que não é exatamente futebolística, né? Ele gosta muito dos fatores, digamos, paralelos, tangentes ao futebol. Ontem ele falou muito do gramado, por exemplo. Ah, os caras jogam aqui o ano inteiro, o Flamengo não está acostumado com a grama sintética. Caê, você acha que essa estratégia de se blindar e blindar os jogadores, não entrando em discussões, por exemplo, eu boto o Léo Pereira por isso, eu boto o Isla por aquilo, o Thiago Maia tem que jogar assim com o Andrés na frente, porque eu acho que vai dar isso. Como o Rogério dava muita explicação nesse sentido, você acha que é uma estratégia que não está saturando um pouco o torcedor e talvez não seja a hora da diretoria cobrar o Renato essas explicações, ao menos internamente?
Eu acho que o principal você falou aí, assim, porque assim, a gente acaba, e é uma narrativa que a gente vê muito por aí, como se o Renato respondesse, ou com qualquer um, né? Como se o entrevistado respondesse a pergunta para quem faz a pergunta. É, o Renato, quem quer que seja, não responde para mim ou para você, para o torcedor de modo geral, para quem consome. E aí eu acho que falta isso, e aí falta essa leitura como gestão de momento, porque se você abrir a rede social, que é o que temos de ter, as coletivas do Renato estão a incomodar quase tanto quanto a performance. Não é meio incomodar, é incomodar quem consome. É, então, se você for ver ali, o torcedor ele quer entender umas coisas e não tem a resposta. Assim. Você não precisa dissecar e dar arma para o adversário nas suas argumentações. Assim, né? E vamos ser sinceros, assim, a gente está chegando em novembro de 2021, meu aniversário, por sinal, dia 1º. Que é dia de podcast, né? Que é dia de pós-jogo. É, 2021, não dá para dizer que gramado sintético é problema, né, cara? É muito mais problema jogar no gramado horroroso, gramado horroroso de tal lugar, de outro lugar, entendeu? Então, assim, quando era novidade, lá atrás, podia ser. Agora, hoje em dia, porra, novembro, outubro de 2021, gramado sintético ser problema, peraí, né, cara? Então, assim, são coisas... É isso, e isso também começou a irritar o torcedor. O torcedor cada vez mais ele é mais compra mais essas justificativas vazias, assim, entendeu? Então é aí que está a questão.
Talvez a característica mais irritante do Renato seja esse lado dele, malandro agulha, né? Que nunca é culpado de nada, ele sempre terceiriza a responsabilidade das coisas, coloca em fatores externos. É o estilo dele, cara. Ele já era assim quando era jogador. E como técnico, o que eu me lembro dele em outros clubes, era sempre essa conversa. Eu não espero dessas coletivas dele absolutamente nada. São peças de propaganda. Como o Caí diz, ele fala para a torcida, ele manda recadinhos. Agora, vocês falaram um negócio aí que me lembrou um tempo, galera, que é o seguinte. Se lembra quando o time do Flamengo era ruim? O que a torcida cobrava? A torcida cobrava o quê? Que o time fosse cobrado, que a diretoria cobrasse. E dizia-se que no tempo do Bandeira não tinha cobrança, que a falta de cobrança é que deixava o time frouxo. Hoje, como o time é uma máquina, ninguém está falando em cobrança, mas o Renato não sofre cobrança nenhuma. O Renato está fazendo tudo da cabeça dele, cara. Talvez o Rogério tenha sido muito mais questionado.
Mas eu acho que está começando uma cobrancinha, Arthur, e eu vou te falar. Sábado, se o Flamengo não ganhar o Fluminense... Eu começo a ficar temeroso ali pelo que vai ser a reação da torcida, por ser um clássico prévio a um mata-mata de semifinal de Copa do Brasil, por ser um clássico prévio a um confronto direto com o Atlético.
Então, acho que a gente não ganha o Fla-Flu há um tempasso, meu amigo. Faz muito tempo que a gente não ganha o Fla-Flu.
Ganhou um Carioca, pô. Ganhou um Carioca. Faz
duas semanas. O Roger deu nó no Ceni duas vezes, pô. Tá louco.
Foi complicado. Mas olhando então já para o Fla-Flu de sábado aí, 7 horas no Maracanã, muito dos torcedores estão se perguntando que time que vai a campo. Se vai com força total para vencer justamente um clássico, um adversário que tem dado trabalho ao Flamengo, que além de dar moral para o grupo, é um resultado necessário aí no Brasileirão nessa perseguição ao Galo. Ou se olha já para quarta-feira, o Flamengo não pode se dar o luxo também de achar que já está classificado, tem esse empate aí no primeiro jogo, vai jogar no Maracanã, não tem gol fora de casa, não tem gol qualificado na Copa do Brasil, então esses dois gols que o Flamengo fez fora de casa não adiantam de muita coisa, o 0-0, 1-1 leva o jogo para os pênaltis. Eu quero saber se o Caê primeiro tem alguma informação e se você acha que o Flamengo deveria ir com o time titular, Caê.
Peraí que eu tô na garagem aqui e eu parei o carro longe do imã aqui, peraí. O Cauê tá rindo pra cacete, vamos lá. Cara, eu acho que o Flamengo não tá nem em condição de especular poupar nada, né? Eu acho que o Renato também sabe que o Flamengo não tá nem em condição nem de performance, nem de tabela de campeonato, nem de nada. Então, assim, é a hora de ir pro pau mesmo. Falando de Bruno Henrique e Arrascaeta, não estarão à disposição ainda. Davi Luiz é quem já está mais próximo de voltar, mas acho que o Flamengo também vai poupar para o jogo, preservar para o jogo do Atlético Mineiro. Então, a tendência é que sejam os mesmos jogadores que estavam à disposição ontem. Como o Renato vai rearrumar essas peças, né? Falando de quarta-feira já, eu acho que ele também não volta. O Bruno Henrique talvez volte, então, assim, o cenário...
E o Gabigol, o Caê, tem alguma informação já? Você acha que preocupa?
O Gabigol vai esperar hoje, né? Porque já torção, assim, espera desinchar para saber se afetou o ligamento, se teve alguma coisa óssea. Foi uma torção ali um pouquinho feia, né? Chegou a ser uma torção total. Foi uma torção... É isso, cara, é um fla-fla. Vou fazer uma meia-culpa aqui, antes que falem já, mandem mensagem e tal. O Renato responde pouco, mas as perguntas também muitas vezes são péssimas na coletiva também, né? Então, assim, nós também temos, né?
O modelo é complicado, né, cara? Essa coisa de vocês mandarem a pergunta, aí às vezes tem perguntas parecidas, não ter aquela coisa de, depois que o Renato falou uma coisa, você poder, né, fazer uma réplica ali, eu acho que o modelo atrapalha muito, né?
Tem muita perguntinha ali que é bola levantada, né, meu irmão? Isso é uma vergonha, né? Não sou jornalista, eu posso falar, pô. Bom, eu vou respondendo aqui, depois monta aí, Marcelinho. É o seguinte, cara, o que o Flamengo está fazendo agora é o seguinte, a gente não tá ganhando para poder dar descanso para ninguém. Eu acho que só dá descanso para os caras, só poupa, quando eles conseguem alcançar o resultado. Não alcançaram, né? Apesar de ter sido um 2x2 sagrado, maravilhoso, miraculoso, a gente tem que jogar todo mundo, pô. O jogo é importante. O Fla-Flu, por suas questões históricas, pela perseguição no brasileiro e também para se preparar para o jogo de quarta. Esse time tem que jogar mais, esse time está jogando pouco. A gente sabe que esse time rende melhor jogando do que treinando. O retrospecto do Renato mostra que as melhores atuações foi quando ele não deu treino. Tem que botar a galera para descansar hoje, jogar domingo, cara, jogar no sábado, para quarta-feira tá todo mundo motivado por ter feito um bom Fla-Flu. É a minha opinião de torcedor da antiga. Eu acho que não tem que poupar ninguém, principalmente quando não jogaram a pampa hoje, ontem.
Pois é, Arthur, mas eu acho que pelo que eu senti assim, na rede social também, conversando com outros rubro-negros, eu acho que é meio que, não dá para dizer unanimidade, né, mas a grande maioria acha que o Flamengo tem que entrar, sim, para jogar contra o Fluminense, até porque está precisando de resultado, né, Arthur? Chegar também no jogo de mata-mata aí, com essa desconfiança em cima do trabalho, se tropeçar de novo já gera uma crise, fica muito complicado, ainda mais diante de um adversário que tem complicado muito para o Flamengo nos últimos tempos, e aí o Flamengo não pode se dar esse luxo em pleno Fla-Flu, no Maracanã, né? A torcida voltando, duas torcidas de volta no Maracanã, tem tudo para ser um grande jogo, um clima bom, e você vai estar lá, né, Arthur?
Eu espero estar lá. Agora é o seguinte, cara, o que eu quero mais é ver o Flamengo inteiro lá, o time inteiro, no sentido não só dos titulares, mas, pô, nego com vontade, jogando um Fla-Flu à Vera, que eu acho que nesse ano não jogamos nenhum Fla-Flu com vontade. Achei que a gente foi frouxo em todos eles, e por isso que a gente perdeu no Fluminense do Roger, compadre. Perdemos no Brasileiro, perdemos no Carioca, Taça Guanabara. Tudo bem, no final levamos tudo, arrastamos a taça toda, mas os Fla-Flus foram bem dramáticos esse ano. Eu espero que esse, pelo menos, a gente jogue com tudo. Flamengo inteiro, com a camisa, coração. E, claro, né, cara? Levantando nossas preces ao céu para São José Roberto Wright continuar nos protegendo e nos dando esses livramentos como foi ontem.
Arthur, então, o Caê deu uma caída aqui na nossa gravação do podcast.
Caê deu uma caída. Bom. Poético isso, pô.
Ficou bonito, né?
Ficou bonito. Quero perguntar para
você, você tem palpite aí para o Fla-Flu de sábado? É um jogaço clássico desse. Merece um palpite, né, Arthur?
Merece, cara. Eu vou apostar num... Deixa eu ver aqui. Deixa eu consultar aqui os meus... Olha, eu vou botar 2x1. Um jogo difícil, um jogo duro, que vai dar moral. A gente vai ganhar de 2x1 desses caras. E vai ser uma vitória importante.
Pois é, vai ser uma vitória importante até porque Renato Gaúcho tem muitos adeptos. A torcida do Flamengo acho que se divide com relação ao Renato Gaúcho, né, Arthur? Muito por conta o que ele fez com a camisa do Flamengo, sendo campeão brasileiro, e o que ele fez depois, questão do gol de barriga, treinou os Vasco, treinou o Fluminense, treinou os rivais, e, de repente, uma vitória no Fla-Flu aí consegue congregar esse pessoal, trazer todo mundo para o mesmo lado. Renato Gaúcho, do jeito que é esperto, pode depois dar uma declaração na coletiva, tirando a onda, se o Flamengo vence. Então, acho que é um jogo importante até para o próprio Renato mostrar o seu lado de flamenguismo, que ele sempre deixa claro aí por onde passa, né?
Pois é, cara. É o jeito até de, quem sabe, se redimir daquele gol impedimento que ele fez em 95, né? Um gol clamoroso impedimento. Ninguém marcou. A gente perdeu ali o título do centenário. Renato foi o protagonista dessa palhaçada. Mas acontece, cara. Tudo bem. Vamos ganhar os caras. O Renato, com uma vitória no Fla-Flu, tenho certeza que pelo menos os caras que estão mais raivosos vão baixar a bola e vão entrar nessa corrente para frente que a gente vai precisar. Maracanã vai estar lotado na quarta-feira que vem. Então é legal que todo mundo fosse para lá, não na força do ódio, né? Fosse na força do amor para carregar o Mengão e levar ele até a final da Copa do Brasil.
É isso. Bom, eu estava aqui dando uma enrolada para ver se o Caio Mota voltava para concluir as suas avaliações e opiniões, mas o debate acabou ficando aqui na reta final entre eu e o Arthur. Arthur, obrigado pela tua participação, a gente fechando mais uma edição aí. Não, chegamos a comentar diversas vezes aqui que estávamos todos renatizados com o desempenho do Flamengo, com os resultados que o Flamengo vem alcançando. Não estamos mais renatizados, mas também não é nada para crucificar Renato Gaúcho nesse momento, certo?
De jeito nenhum, Natan. Pô, não vai crucificar ninguém, compadre, antes da final da Libertadores. Isso é óbvio. Acho que tem que ter uma coisa também de a gente cuidar do que é nosso. A gente tem um negócio muito valioso, que é a nossa vaga na final da Libertadores. Uma taça importantíssima para a gente, um título que a gente persegue há muito tempo. E eu não gostaria de destruir moralmente o nosso treinador antes de um jogo desse, porque ele não vai ser substituído. Então, cara, apesar de achar que ele não está entregando o que ele deveria, eu vou torcer para ele acertar. Vou torcer para ele conseguir motivar os jogadores. Para mim, o grande talento dele é a motivação, é fazer os caras jogarem bola, sabe? Fazer os caras jogarem o que eles já sabem. Então, quanto menos treino, melhor. Muita concentração, bota o DVD aí para rodar, bota carne na churrasqueira, chama as geladas, fecha com os caras e vamos ganhar tudo, cara. É isso que eu espero do Renato, pô. Que ele mostra a malandragem dele agora, fazendo esse grupo que tem tudo para ganhar. É isso.
É isso, né? A torcida tem que lembrar sempre da questão da expectativa realidade. O Renato foi trazido com o contrato até o final do ano, então o objetivo dele era disputar as competições, tentar ganhar os títulos. E o desempenho, já se sabia que ele, embora tenha mostrado muita coisa no Grêmio, etc., não é um treinador top do Brasil, também não é um dos melhores do Brasil, sim, mas não era conhecido por seu estilo de jogo, seus padrões táticos, etc. E também a torcida tem que entender que tem que avaliar o trabalho aí chegando ao final. Ah, ganhou ou não ganhou? Era o que ele foi trazido para isso? Aí, deu tempo até do Caio voltar. Caê, conclua aí. Olá. Eu estava falando sobre expectativa e realidade, né? E o Arthur já falou sobre o clássico de sábado. Estamos fechando aqui o nosso podcast, falando que não é para o Renato ser crucificado. Não tem mais ninguém propriamente renatizado, como lá no começo do trabalho dele, mas tem que ir com calma, com dor, porque é isso. Expectativa e realidade. Ele foi trazido para tentar disputar títulos, tentar levar o time nessa reta final de temporada aos seus objetivos. E a questão do desempenho era secundária. A gente, como especialista, a torcida, está certa de criticar, mas tem que ir com calma, né? Tem que esperar para ver o que vai dar.
Eu acho que tem que ser cobrado, cara. Assim, eu acho que tem que esperar, tem que entender essa questão de expectativa e realidade. Eu acho que a expectativa é muito alta do que qualquer um pode entregar. O padrão Jesus deixou isso, não tem muito jeito. Eu acho que mesmo que o próprio Jorge voltasse, a expectativa ia ser maior do que a realidade, então, porque viveu-se recentemente uma realidade muito, muito dos sonhos, só que também, acho que assim como a expectativa está mais alta do que pode existir, a realidade está muito abaixo também do que dá para ser. É esse equilíbrio, esse ajuste. Né? É o time entender que pode render mais e a torcida também entender que o time dos sonhos de 2019 só vai existir daqui a 5, 10, 15, 40, 38 anos, talvez. Então, assim,
o Renato Gaúcho talvez não seja capaz de construir o que o Jorge Jesus construiu, né?
Certamente não é isso aí, certamente não é. É difícil indicar quem seria também, né? Acho que não é. Acho que o próprio Jorge, se volta, teria dificuldade de repetir aquilo, né?
Sem dúvida. Bom, então vamos fechar aqui o nosso podcast. Quero ouvir as considerações finais do Arthur Mullenberg. Obrigado por mais uma participação aí, Arthur.
Valeu, Natan, valeu, Caê, valeu, Marcelinha, galera que está ouvindo. Minha gente, eu acho que agora é a hora, é a finest hour do flamenguista, né? Torcedor rubro-negro tem uma batalha dificílima na quarta-feira. A gente não está acostumado a ter que fazer resultado quando joga a volta aqui. A gente vai ter que ganhar dos caras 2 gols de diferença para não ir nos pênaltis. Eu e preservação da minha saúde, das minhas coronárias.
2 gols de diferença, cara. Qualquer vitória leva, ganha, já classifica, cara.
Não, pô, é pênalti, pô. Ah, não, empate.
Qualquer
tá certo.
Vitória, cara.
Tá certo. 1-0 já vale, é isso aí. Esqueci do pênalti, pô. O pênalti foi tão milagroso, cara, que eu ainda tô um pouco aquela. Pô, perdemos, finalmente perdemos o jogo. É isso. 1-0 tá bom, basta 1-0. 1-0 lindo, Vamos que vamos, estou confiante, mas acho que a torcida tem que ir junto. Se a torcida for junto, a gente vai levar o Flamengo para mais uma final. Estamos vivos em todas as três, cara. Isso que importa. Vamos com fé.
Isso aí, valeu, Arthur. Obrigado também ao Caê, suas considerações finais. Lembrando que aí tem o clássico aí no sábado, a gente deve voltar ainda na segunda-feira aí, ou no domingo, não sei como vai ser o esquema, para comentar esse pós-clássico e prévia desse jogo decisivo na Copa do Brasil.
Eu estou aqui, acabei de chegar na redação aqui da nossa redação do esporte da Globo, e aí tem um banner gigantesco aqui do The Masked Singer. O Renato Gaúcho, quando começou o programa, as pessoas achavam que era uma fantasia. Era o Jorge Jesus fantasiado de Renato Gaúcho. Tá? Aí quando tirou a máscara agora, é o próprio Renato. Mas é isso, cara. É entender um pouco. Eu acho que tem que ser cobrado no sentido de que tem que melhorar, tem que ser mais consistente, tem que ser um time melhor. Não no sentido de que está tudo errado. E tem uma sequência pesada e decisiva, né? Então, a gente está falando de um período de uma semana com Fla-Flu, com decisão de semifinal de Copa do Brasil e com Atlético Mineiro. É uma semana que vai dizer muito. A gente comentou em outros episódios, é uma semana que a gente vai saber se o Flamengo vai disputar dois títulos, se vai disputar três títulos ou se vai disputar só um título. Então, é uma semana... É o chavão de semana a semana, né? Toda semana é decisiva, mas essa acho que é a mais decisiva das semanas. Como diria o Titãs, a semana mais decisiva da última semana. É o jogo mais decisivo da semana, mas realmente é uma coisa... São três confrontos dificílimos e que vão determinar o fim de temporada do Flamengo. Faltam 40 dias para acabar tudo. E vamos ver o que vem pela frente aí. Vamos ver se quando tirar a máscara lá no final da temporada, quem que está por trás desse treinador do Flamengo.
Torcedor está esperando que não seja o Domenech, né?
Por sinal, eu queria deixar aqui um registro out of context. Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa Priscila Alcântara na vida. Canta pra cacete, meu irmão. Caraca, meu irmão. Impressionante, cara. Tô velho mesmo, né, cara? Depois eu fui saber que ela era parceira do Yuji e tal.
Isso, do PlayStation.
Vocês estão falando vários nomes que eu desconheço. Que é isso?
Então, eu tô mais...
O velho sou eu, porra.
Pô, canta demais, cara.
Então, o Masked Singer que interessa é o do treinador do Flamengo. A gente vai conferir no final da temporada aí como vai ser, quem é o mascarado, né? Aquela musiquinha do Quem é Você. Mas antes...
Vamos terminar, então, podcast aqui na versão pagode, então, do Singer. Oh, the Singer.
Com o Caio Mota cantando Oh, the Singer Ladies. Ao fundo,
fechamos mais uma edição do podcast. Vou gravar esse podcast aqui, cara.
Deixando um abraço para o Arthur, para o Caê e também para o Igor Rodrigues, que segue de férias, e a gente continua aqui na resenha. Um abraço para você, ao som de All the Single Ladies em Pagode. Um abraço.
Negro, da nação, é o GE Flamengo.